Bom, senhores deputados, vamos continuar a nossa audição. Antes de mais, pedir desculpa ao Dr. Pimentel, Pedro Pimentel, Diretor-Geral da Central Marca, por esta demora. A demora deveu-se à audição da Federação Agrícola dos Açores. O Dr. Pimentel já foi gestor da ANIL. Eu, portanto, conheço bem também o Presidente da Federação Agrícola dos Açores e, com respeito à distância e ao estar aqui, nós prolongamos essa audição da Federação. O Dr. Pedro Pimentel, como já disse, é diretor-geral da Central Marcas, é uma pessoa que eu conheço também já há algum tempo, de outras situações, e é muito conhecedor desta matéria. E, portanto, é alguém que, se não viesse representar a Central Marcas, eu ia propor que, a nível individual, nós pudéssemos ouvir, porque eu considero que é um grande especialista na área. Habituei-me a ler os seus artigos de opinião, as suas visões, e em tudo acertou ao longo desses anos que esteve e está ligado ao setor da agricultura em Portugal. Bom, nesse sentido, o Dr. Pimentel foi criado, nesse sentido da crise da persistência do leite, foi criado esse grupo de trabalho, que tem a missão de acompanhar e elaborar um relatório final, e pelo meio vamos tentar ser proativos nessa questão. Nessa criação do grupo de trabalho, a metodologia que foi definida é a seguinte: a Central Marcas tem 10 minutos para expor sobre aquilo que lhe achar por bem sobre esta matéria, depois passaríamos uma ronda de questões dos partidos políticos e finalmente a Central Marcas teria a palavra final para responder. Bom, sem mais demoras, porque já a hora já vai adiantada, então passava a palavra ao Dr. Pedro Pimentel. Muito obrigado.
Obrigado. Como o deputado António Ventura referiu, eu sou o diretor-geral da Central Marcas. A Central Marcas, trago-vos uma pequena apresentação com alguns números para vos deixar. É uma associação especial, é uma associação diferente, não é uma associação setorial, é uma associação que tem uma base transversal e que tem basicamente dois objetivos. Primeiro, uma questão de garantia de concorrência leal na relação entre fornecedores e distribuidores, uma das matérias que com certeza vamos aqui falar hoje. E segundo, a questão da promoção de uma cultura de marca. E a promoção da cultura de marca também acaba por incidir sobre este mesmo problema do setor leiteiro e vamos ver isso um pouco mais à frente. É uma associação que tem um universo muito alargado de representantes e de empresas associadas de todos os setores, algumas obviamente lácteas, e tem um património enquanto entidades que representa, que penso que é bastante amplo. Pessoalmente, como o António já disse, eu tive durante 18 anos as responsabilidades de diretor-geral da ANIL, sei que o meu colega que me substituiu, o Paulo Costa, já que esteve, permitam-me que a apresentação que vos vai fazer seja um bocadinho mais do que aquela que uma centromarca faria isoladamente e tenha um bocadinho mais de profundidade pelo conhecimento de matéria que for tendo. Quando falamos nesta crise, falamos essencialmente de duas questões. Falamos questões relacionadas com o excesso de oferta, falamos questões relacionadas com baixa da procura, e são estas duas questões que estão no fundo em cima da mesa. Uma parte delas é de origem internacional, já o sabemos, com certeza as pessoas que cá vieram antes já o disseram. Não apenas está a crescer a produção em várias partes do globo, parte onde não existia produção leiteira anteriormente, como tivemos a questão da desregulação através do final do sistema de cotas em 2014, em 2015, e que está a introduzir alguma quantidade adicional de leite na União Europeia. Do lado da procura, nós só temos uma certa desaceleração do crescimento das economias emergentes, isto não afeta só o leite, afeta a generalidade dos produtos. Há uma questão que é muito, muito relevante para o setor do leite, que é a questão da desaceleração da taxa de natalidade nos países do leste e asiáticos. Como sabem, nos países asiáticos, essencialmente, o consumo de leite faz-se nas faixas etárias mais novas, logo esta desaceleração tem um impacto forte. E depois temos aquilo que todos nós sabemos, a questão do embargo russo, já deve ter sido aqui discutida mais do que uma vez, e a questão do crescimento de produtos concorrentes ou substitutos. A nível nacional, e era sobre a parte nacional que eu vos queria trazer mais alguma informação, nós tivemos basicamente quatro fatores que introduziram aumento de oferta. O primeiro deles, aquilo que derivou do crescimento dos próprios preços à produção de 2013 a 2014 e que gerou algum impacto em termos de crescimento. Portugal cresceu cerca de 8% da produção no último ano móvel. Essa produção conjuga com excedentes de produção em muitos outros países da União Europeia, não é só em Portugal que isso está a verificar nesta altura, e tem dado origem a uma importação crescente de duas famílias de produtos, essencialmente a questão do iogurte e a questão primordial do queijo, e o facto de ainda várias marcas de distribuição continuarem a ser importadas. Penso que a notícia recente sobre a mudança de política de abastecimento do continente é um bom exemplo de uma medida que uma cadeia está a fazer e que pode ter algum impacto em termos de escoamento da produção nacional. Do lado da procura, quando se fala de embargo russo e no setor lácteo, não é propriamente pelas exportações que Portugal fazia diretamente para a Rússia, é pelo efeito dominó que este embargo provoca, ou seja, os países que essencialmente exportavam para a Rússia, os países do centro da Europa, ao deixarem de o fazer, têm que encontrar mercados alternativos de escoamento, e o que acontece é que isto funciona como aqueles jogos de dominó em que as peças vão caindo e, no fundo, países como a Polónia e a Alemanha empurram para a França empurra para a Espanha empurra para Portugal. Como sabemos, nós temos à direita, temos o mar, não temos mais para onde empurrar, e essa é uma das questões principais. Uma segunda tem a ver com a questão da quebra de exportações para dois mercados, essencialmente o mercado angolano, mas também o mercado venezuelano. É preciso perceber o que é que está a acontecer nestes mercados, acho que toda a informação é pública. Dois últimos pontos, aqueles que eu iria incidir mais atenção, a questão da desvalorização de muitos segmentos em termos do trabalho que é feito na distribuição moderna, e um ataque que eu entendo que é maciço e muito concertado àquilo que é o leite enquanto produto, e vamos falar um bocadinho mais sobre estes dois. Trago-vos alguns números para perceberem. Isto é o mercado da distribuição em Portugal, esta barra vermelha em baixo é o continente, a barra verde é o Pingo Doce, continente mais Pingo Doce, e não estão aqui incluídas todas as cadeias, coisas como Amanhecer e Meu Super, em termos das mercearias, coisas como o Recheio, no caso do Pingo Doce, hoje representam hoje 50 e quase 4% do mercado nacional. Se juntarmos estas realidades laterais, estaremos a falar de duas cadeias que dominam praticamente 60% do mercado de distribuição em Portugal. Em termos de alimentação, genericamente, nós estamos a falar de um mercado que teve uma evolução relativamente débil nos últimos anos, em função da crise económica, mas essa evolução foi muito mais forte, ou seja, o maior crescimento nas chamadas marcas de fabricante, os produtos normais, vamos já explicar o porquê, relativamente àquilo que são as chamadas marcas brancas, onde a quebra foi muito mais notória, e que é um bocadinho um contrassenso. Quando estamos a falar de crise económica, as marcas brancas serem as que quebram. E vamos explicar isso facilmente à frente. Até 2014, basicamente todas as famílias de produtos apresentavam quebras de consumo. Em 2015 há claramente um recrescimento da generalidade. O único grupo de produtos em termos das grandes famílias que apresenta quebra é do de laticínios, e isso é relevante, e vamos também dar estes números. E estamos a falar em termos de marca branca, e quando falamos MDD, marca da distribuição, PP são marcas primeiro preço. Marcas primeiro preço é aquilo que nós chamamos, por exemplo, no caso do continente é a marca E, no caso da Auchan é a marca Pulgar, são as marcas que não são marca com o nome da cadeia, mas que são ainda normalmente mais baratas que as da própria cadeia. O somatório das duas famílias mostram que, quer em termos de valor, quer em termos de volume, houve uma quebra bastante grande de 2014 para 2015, ou seja, deixou de se comer produto de marca branca para se passar a comer produto de marca, e isso, diria, à partida é um bom sinal. Mas as famílias dos lácteos teve um comportamento muito débil. Por isso nós tivemos, em termos de vendas em volume, menos 2% global, sendo que é uma conjugação de um crescimento de um lado e um decrescimento do outro. E no caso das vendas em valor, ainda mais importante, um decrescimento ainda mais forte. Estes produtos lácteos foram aqueles que sofreram em todas as famílias de produtos, e vocês veem que estão aqui a falar inúmeras, é a família de produtos que em termos de impacto promocional teve maior crescimento. Nós em 2014, em cada 100 euros de compras de produtos lácteos, comprávamos 32 em promoção. No final de 2015, em cada 100 euros, comprávamos 42. Ou seja, nós hoje em dia praticamente compramos metade dos produtos lácteos que estão no mercado, são comprados em ações de promoção, e isto tem obviamente impacto em termos de valor. Faz quebrar o preço médio, não é preciso muita explicação para fazer, e são basicamente um produto que, ao contrário de outros, está presente em todos os lares. Ou seja, nós temos um indicador chamado de penetração, isto é, em cada família o produto está ou não está nas nossas casas. Não estou a falar se está muitas vezes, se está poucas vezes, está ou não está. Realmente nós todas as famílias em Portugal são consumidoras de produtos lácteos, partindo de amostras representativas, sempre 100%. E quando falamos de produtos lácteos não estamos a falar apenas de leite, estamos a falar de vários outros produtos. Por isso, de uma forma muito resumida, são a única família com penetração de 100%, são a família, nem 2015, numa altura em que a economia começa a retomar, é a única família de produtos que está claramente em decréscimo. Marcas brancas estão a perder espaço e marcas de fabricante a recuperar algum espaço. Se calhar o mais preocupante quando falamos de valor e falamos de crise é este impacto promocional e o que é que acontece à conta deste impacto promocional. Isto coloca algumas perguntas, se quiserem acompanhar, é um bocadinho isto. Porquê é que esta marca branca diminui? Estamos a falar realmente das marcas de fabricante fazerem um bom trabalho ou estamos a falar de uma atitude pensada das marcas de distribuidor? Porquê é que se reforça tão fortemente promoções quando a penetração no mercado já é de 100%? Qual é o efeito prático dessas promoções quando nós percebemos que o consumo está a quebrar? E, no fim, quem é que ganha com isto? Quem é que tem vantagem competitiva com este tipo de ação promocional? Sou eu que vendo o produto e tenho o meu produto num linear, num espaço de 1000 metros quadrados, onde há 15 mil outras referências, ou é o senhor que tem as 15 mil referências e que aquele produto serve para levar alguém à loja e comprar, eventualmente, naquela situação com menos rentabilidade e ganhar naquilo que é o carrinho de compras completo? No fundo, o impacto da marca distribuidor, e isso é claro, no alargamento da oferta foi escasso, por isso eu acho que não se pode sacar a culpa desta crise ao facto de eventualmente haver crescimento de importações por via da marca distribuidor, não parece que seja verdade. As promoções não tiveram nenhum efeito mobilizador, há uma saturação promocional, hoje em dia a pessoa entra num espaço comercial e não precisa de ir atrás de promoção nenhuma, as promoções batem-nos na cabeça, quer dizer, a gente entra num espaço e são de todas as cores e feitios, em todas as áreas comerciais. As marcas líderes acabaram por ser quem fez mais promoções, e porquê? Porque, no fundo, tiveram que reconquistar espaço à marca distribuidora e, por outro lado, porque a própria distribuição, para chamar alguém a uma loja, dá muito mais jeito de chamar com uma marca que toda a gente conhece, com um produto desconhecido e com a claríssima vantagem de que, quando se chama esse produto a fazer a promoção, quem paga a promoção é sempre o fornecedor e não o distribuidor. Por isso, no fundo, há aqui uma questão de distribuição de valor e de benefício, para mim, claro, dos distribuidores, enquanto esta ação, no sentido de fator de atração às lojas. E o que é que nós poderíamos fazer? Que propostas é que uma pessoa poderia deixar aqui como medidas de ação? A primeira questão é perceber que há um critério de dependência económica que está presente quando alguém, mesmo, imagine, já julgo que já esteve aqui presente, uma empresa como a Lactogal, que é claramente líder de setor. A Lactogal representa, para uma empresa como a Continente, menos de 1% das suas compras. Para uma empresa como a Pingo Doce, menos 1% das suas compras. Mas quando falamos ao contrário, o Pingo Doce representa para a Lactogal mais de 20% das suas vendas ou mais de 30% das suas vendas, no caso do Continente. E esta disparidade, independentemente do peso que dentro de cada setor cada empresa tem, que nos transforma uma questão de poder de mercado, uma questão de dependência económica. E a questão da dependência económica que está aqui em causa. É por eu depender economicamente terceiro que tenho que aceitar, no limite, algumas das coisas, algumas das maldades que eventualmente me queiram fazer, porque essa dependência económica faz com que eu não possa perder um cliente que para mim representa 20% ou 30% das minhas vendas. A segunda questão, nós temos hoje um aumento do mercado, cota de mercado, e esse aumento é feito pela via normal, ou seja, as empresas compram outras, as empresas fazem novas lojas, criam novas dependências, e todo este processo é um processo que é basicamente escrutinado por autoridades. Quando eu compro uma empresa, pá, quando aqui há uns anos o Sonae comprou o Carrefour, isto passou por uma autoridade da concorrência. Quando o Jónio Martins comprou os supermercados Plus, isto passa por uma autoridade da concorrência. Podemos concordar ou não com a decisão com a autoridade da concorrência e tal, mas há um escrutínio público que é feito a este tipo de ação. Quando nós entramos num processo que, por exemplo, passa por contratos de franchising, que é o caso dos meus supers ou dos amanheceres, ou por aquilo que nós chamamos as alianças de compradores, que foi aquilo que recentemente fizeram, por exemplo, Intermarché e Dia cá em Portugal, e esses processos, porque não têm impacto na frente de loja, no caso dos contratos de franchising, porque o dono da loja não é efetivamente a cadeia de distribuição, é o Sr. Manuel Silva, que é o dono da loja que fez um contrato, no caso das alianças, porque o contrato é feito em retaguarda, e estes processos não são escrutinados. E nós estamos a fazer uma completa revolução da cota de mercado e do poder de cada cadeia, sem que isso passe em termos de autoridades. O único país da Europa que atuou nesse sentido foi a França, que já o fez. Nós já apresentamos propostas formais ao Governo, à Autoridade da Concorrência, aos vários partidos, pedindo que haja um mecanismo de pré-informação, pelo menos, que obrigue que estas ações sejam levadas a escrutínio público e que o Estado, quanto mais não seja, faça a monitorização do processo. Se não fizer nenhum impedimento formal, tem pelo menos a possibilidade de fazer a monitorização. Terceira questão muito relevante, nós temos uma lei que, na nossa opinião, a opinião Centro Marca, e julgo que não será a única, é uma boa lei em termos de controle de práticas abusivas de comércio. É uma lei que fez com que, por exemplo, uma ação como a do Pingo Doce, de 2012, que todos nos recordamos, e que na altura gerou uma multa que qualquer coisa como 30 mil euros, que depois foi reduzida por vários processos até 12 mil euros. 12 mil euros correspondem a 0,07 segundos das vendas que o Pingo Doce fez naquele dia. Por isso, abriram a caixa, 0,07 segundos estava a multa paga, continuou-se a trabalhar. Hoje em dia, estas multas podem ir até 2 milhões e meio de euros, com um cúmulo jurídico de 5 milhões de euros. Passamos a ter um quadro formal e um quadro legal muito mais capaz. O que é que não temos hoje? Temos 12 pessoas no país todo a controlar este universo. Estamos a falar de um universo de 16 mil milhões de euros. 12 pessoas a controlar 16 mil milhões de euros. Cada funcionário da ASAI com responsabilidade tem responsabilidade sobre 1,25 mil milhões de euros para controlar. Estamos a falar de processos que não são processos simples. Estamos a falar de processos que não é verificar se o produto tem o rótulo correto, ou está bom ou está mau. São processos que envolvem conhecer contratos, são processos que envolvem saber qual é a relação e como é que se conseguem chegar a valores determinados. Num caso, uma venda com prejuízo, ou que tipo de práticas abusivas é que há. Por isso, aqui, e julgo que é uma matéria que para os partidos políticos podia ser muito interessante, não se trata de rever ou fazer nenhuma lei extraordinária, não. Trata-se de dar meios humanos para que este acompanhamento se faça. Eu costumo dar sempre este exemplo. Imaginem que a Brigada de Trânsito da GNR tinha 12 carros para controlar todas as estradas do país e percebam o que é que isso fazia relativamente aos limites de velocidade nas autoestradas. Ninguém respeitava. E é isso que, no fundo, acontece quando nós temos só 12 pessoas a fazer este trabalho. Finalmente, há um processo que julgo conhecem, relativamente a uma plataforma de acompanhamento que foi criada no âmbito ainda no governo anterior, já foi retomada como a primeira reunião em maio passado, há um mês. Neste momento era importante reativá-la, não só reorganizá-la enquanto organização, enquanto plataforma das partes, dar-lhe um caderno de encargos, fazer com que as partes entendam. E aqui é relevante também só explicar esta matéria. Esta plataforma é uma plataforma, podia ser outra coisa qualquer, é um grupo de trabalho que vocês estão aqui a fazer. É um local onde as pessoas, independentemente da sua área de atividade, sejam confederações agrícolas, sejam associações representativas da parte da transformação, sejam distribuidores, têm uma voz igual. Vocês vão fazer aqui grupo de trabalho de laticínios, vão convidar uma APED a estar aqui presente, vai haver o grupo de trabalho de suinicultura, vai estar cá a APED, vai haver o grupo de trabalho, seja lá do que for, vai estar aqui a APED. Por isso a APED tem aí uma cadeira, já deve ter uma coisa colada atrás, dizer à APED que é para estarem sentados, e é óbvio que tem que estar. É preciso dar espaço a que as outras entidades representativas não tenham que ir tirar a sua senha e pedir os seus 5 minutos para falar em cada uma destas ações. Esta plataforma faz isso, cria um espaço único de diálogo com um peso comum. Terminando, para não vos tomar muito mais tempo, sei que estou a ultrapassar já os meus 10 minutos, seguramente. Isto tudo tem efeito sobre o valor, mas não tem impacto real sobre o consumo. Se os produtos estão baratos, e se os produtos lácteos estão baratos, então, por maioria de razão, o consumo deveria ser maior. Então, o que é que está a acontecer para que não seja tanto assim? O que é que acontece, o que é que está por trás desta redução, que no fundo é a redução que acaba por introduzir, não é um problema português, é um problema internacional, mas que em Portugal está a ter um impacto muito forte. E isto foi feito para uma apresentação que eu fiz aqui há umas semanas atrás, isto são recortes de imprensa dos primeiros 3 meses deste ano. No fundo, há uma ação simples, é simples de ler isto, qualquer pessoa entende, nós hoje somos bombardeados basicamente por uma conjunto de conceitos. Podemos discutir se corretos ou não. A verdade é que há hoje uma campanha de comunicação, quer se queira, quer não, maciça, a incidir sobre um produto, que é o leite, muito mais sobre o leite que sobre os restantes produtos lácteos. As pessoas não associam tanto este problema ao queijo ou ao iogurte, associam essencialmente ao leite, mas estamos a falar de questões que eu diria, e agora estou a falar como cidadão, vamos pagá-las bem caras daqui a alguns anos, com introduções de alterações do nosso regime nutricional, que não vão ter, seguramente, vantagens para quem faça essas opções mais radicais. Acho que quem tem problemas, terá intolerâncias, terá o que quiser. A maior parte das pessoas que abandonam o consumo por razões comunicacionais, e muita gente o faz, infelizmente, julgo eu, estará a fazer uma má opção. Ao contrário, a comunicação é muito débil. Sente-se muito pouco aquilo que as partes dizem, por muito respeito que o nosso Ministro da Agricultura merece, e merece com certeza, não é por chegar a uma comunicação social e apelar ao consumo que isto vai lá, não é por aqui que a coisa vai lá, tem que ir lá com certeza por uma forma diferente. E fazendo um bocadinho só de história, nós de 2011 a 2014 tivemos o período forte da crise económica, e nessa altura as pessoas, mais do que deixar consumir produtos lácteos, passaram a consumir produtos lácteos mais baratos, isto é, quem ganha, gastava leite de uma determinada marca de um preço maior, passou a beber de uma marca menor, iogurte a mesma coisa, queijo a mesma coisa. Nessa fase, o produto, estou a falar de 2011, 2014, o produto onde se sentiu exatamente esta pressão, muito mais do que sobre o leite, foi sobre o iogurte. O iogurte passou de um produto de estrela dos supermercados, com taxas de crescimento de 2 dígitos, para um produto que foi praticamente banalizado. E isto foi um dos efeitos práticos da crise. Mas a crise acabou por mascarar isto, ou seja, atirou-se para cima das costas da crise uma questão de redução de consumo que, se calhar, lida de outra forma, já se adivinhava que não era apenas a crise que estava aqui em causa. E, ao contrário, se pensarmos bem, hoje o leite é um produto dos mais baratos que está num supermercado. E se pensarmos no aporte nutricional que traz, precisamente o aporte proteico, se compararmos a proteína do leite comparada com a proteína da carne ou do peixe, é muitíssimo mais barata, em termos práticos. O que significaria que, numa situação de crise, e isso é normal, haveria até um crescimento, ou seja, se as pessoas estão a consumir menos carne, poderiam tentar substituir por maior consumo destes produtos. E não foi isso que aconteceu. A partir de 2015, a guerra mediática, aqueles anúncios subiram de tom, eu acho que há uma agenda claramente favorável a este novo posicionamento do leite. Há questões de ataque a um determinado status quo e há essencialmente questões até de política fiscal. E eu diria que, por exemplo, as alterações que foram introduzidas em termos de código de IVA não são, obviamente, benéficas para o setor do leite. Quando nós estamos a falar que um produto está a ser altamente atacado, estamos a beneficiar fiscalmente produtos concorrentes, eu diria, por muito mérito que esses produtos concorrentes tenham, estamos a fazê-lo numa altura em que produtos concorrentes esses não são produzidos em Portugal, não têm uma economia setorial em Portugal, e estamos a fazê-lo, eu diria, por uma questão muito mais de moda do que propriamente por uma questão de valor económico ou de peso na economia das famílias. Por isso, no fundo, nós conseguimos instalar na cabeça das pessoas estas duas perguntas: faz bem ou faz mal, eu devo ou não devo beber, e é isto que está aqui em causa, e há, eu diria, há que reagir. E esta reação passa muito por isto. Da mesma maneira que há uma central de informação perfeitamente montada a destruir, tem que haver uma central de informação montada a construir. Isto tem que ser um bocadinho na base do olho por olho, dente por dente, não se pode fazer. A ciência está claramente do lado do leite. E pá, posso-vos dizer isso com conhecimento de causa, de muitos anos a trabalhar, por cada estudo que sai a encontrar alguma dificuldade no leite, há 20 estudos que saem que ninguém dá valor sobre propriedades positivas sobre as mais diferentes áreas, e isso, é, na minha opinião, quem está no setor tem que o transmitir para o exterior, tem que se dar essa informação ao exterior. Depois há uma questão de educação. Nós fazemos educação hoje nas escolas, por exemplo, a nível ambiental, hoje de uma forma muito forte. Não fazemos uma educação nutricional ainda, não fazemos uma educação financeira, por exemplo, ainda, mas são áreas que eu penso que era importante introduzir, e introduzir também isto sobre educação sobre o produto, e essencialmente levar as pessoas a conhecer como é que o produto é feito. Numa vida alternativa que eu tenho, passei estes últimos 3 dias num evento ligado com o setor do queijo, e que as pessoas diziam coisas tão estranhas como esta: ah, este queijo está cheio de farinha. E as pessoas acham isto natural, dizer está cheio de farinha, como se o queijo alguma vez na vida tivesse farinha. Mas as pessoas, quer dizer, digamos, são aqueles mitos que se vão criando. Ah, o queijo é melhor, é muito magro. O queijo magro é muito bom. E depois dizem, ah, o queijo magro não presta. Mas nós estamos a falar de produtos que, independentemente da sua percentagem de gordura, têm um aspecto sápido. Eu não posso substituir gordura por sabor. Não há possibilidade de fazer. Por isso, há muita questão que eu acho que era importante levar as pessoas dentro das fábricas, levar as pessoas dentro das vacarias, levar as pessoas a perceber que estamos a falar de um produto que é muito natural, é um produto muito pouco transformado, na maior parte dos casos. Se vocês compararem, por exemplo, o caso do leite com um caso tão simples como uma bebida de soja, é estratosférico o que estamos a falar. Absolutamente estratosférico. Estamos a falar de um produto natural, estamos a falar de um produto que é uma aguadilha de passagem adicionada de tudo e mais alguma coisa para se semelhar a um produto lácteo. Mas há uma questão que eu acho que é relevante. Ninguém quer copiar o que é mau. Nós, quando fazemos um exame e não sabemos a matéria, não nos sentamos ao lado do mau aluno. Sentamos ao lado do bom aluno, que é para copiarmos o que é bom. Por isso, se se quer copiar o nome leite, se se quer copiar o nome iogurte, é porque estes produtos têm algumas características que são características positivas. No fim, eu acho que temos que falar, e agora estamos a falar essencialmente da crise que o setor vive, cada vez mais dos outros produtos lácteos. Se o ataque é tão maciço ao leite, dê-se mais espaço de antena ao iogurte, dê-se mais espaço de antena, essencialmente ao queijo, que é um produto nacional e com uma boa perspectiva de produção. E, vamos ser muito francos, vinho já o fez, azeite está a fazê-lo, outras bebidas estão a fazê-lo, é preciso dar algum glamour aos produtos. Nós estamos a falar de um produto que foi demasiado banalizado e é preciso dar-lhe um perfil um bocadinho mais elevado para que as pessoas o introduzam e lhe deem valor. Nós estamos a falar de um produto, pensem, um litro de leite hoje custa 50 e poucos cêntimos. Quanto custa? Não é? O conjunto de bens variáveis que estão, e não estou a falar de trabalho, de bens podem chegar aos 15 cêntimos facilmente. Como é que se pode vender um leite a 50 e poucos cêntimos, com IVA já incluído, e querer pagar uma matéria-prima a um preço decente, se isto não gera valor ao longo da cadeia? Por isso, para terminar, dizia-vos, na minha opinião, há aqui quatro coisas relativamente simples. Uma questão de melhoramento de escoamento, nós precisamos de encontrar destino para o leite que produzimos, isso é fácil. Essencialmente, penso que há aqui uma questão de mix de produtos que pode ser alterado e adaptar-se melhor àquilo que é necessidade nacional. Temos que encontrar novos mercados, e não é só no exterior, também no interior. Dou-vos um exemplo prático: cada português consome em média 10 kg de queijo, cada francês consome em média 32 kg de queijo. Entre os 10 e os 32 há um mar de oportunidades que se pode criar, que passam por não pensar num produto como o queijo como uma coisa que se corta em fatias e se mete no meio de um pão. Há milhentas ocasiões de consumo que se podem fazer. Outra questão básica, que é muito relevante em alguns setores, nós temos uma determinada sazonalidade produtiva, que é natural, que é da natureza, e temos uma sazonalidade de consumo que muitas vezes não a acompanha. É preciso, e hoje a genética permite, e hoje a forma como se trabalha o setor consegue fazer, não digo contrariar totalmente, mas pelo menos tentar adaptar mais a curva de produção à curva de consumo. Quem manda é sempre a curva de consumo, nunca será a curva de produção, em termos daquilo que são as necessidades. Nós estamos a falar de um produto que tem que ser transformado em menos de 48 horas após a produção. Não estamos a falar de um produto que possa ser transformado, que se compra num barco e que vem algures da Indonésia ou da América do Sul para se fazer o que seja necessário depois. Depois temos a questão do controle do excesso de produção, penso que isso já deve ter sido aqui discutido amplamente, sim ou não, uma alternativa a um sistema de cotas, se me permitem a opinião, eu acho que sim, desde que seja uma alternativa europeia, não, se for apenas Portugal a praticá-la, porque isso que nos vai colocar em uma posição ainda mais desfavorável a médio prazo relativamente a outros países. Depois a questão da balança comercial. Nós somos estamos a falar de um setor que, apesar de ser razoavelmente autossuficiente no caso da produção de leite, não o é na produção de queijo e menos ainda na produção de iogurte. E penso que aqui há duas matérias que são claras, uma de substituição potencial de importações, outra de criação de oportunidades de exportação distintas, e aqui, mais uma vez, o caso do queijo e não só ingredientes lácteos podem ser mercados interessantes. Depois temos a questão do valor. Não me adianta muito eu escoar se depois o preço de escoamento for de tal maneira baixo que não permita fazer uma valorização mínima, quer quem está na produção primária, quer quem está no ciclo de aprovisionamento. E acho que a questão da pressão promocional sobre o leite, essencialmente a sua utilização daquilo que nós chamamos como produto isco, ou seja, aqueles produtos que chegam à porta do supermercado para chamar alguém, era algo que seria importante. Aumentar a fiscalização, já falamos nisso atrás, avaliar a questão do poder de mercado. E finalmente a questão do consumo. Eu acho que há que contrariar muitos mitos urbanos que existem, e são claramente mitos urbanos, na minha opinião, pelo menos. As informações que existem são informações válidas. Há pessoas que têm problemas associados ao consumo. Nem todos temos problemas associados ao consumo, e temos problemas associados ao consumo com muitos outros produtos, que não apenas com o leite. Por isso, quando às vezes se faz estas campanhas, parece que o leite é a fonte de todos os males do mundo, há alguma coisa que me choca. Desenvolver uma comunicação essencialmente pela positiva, não fazê-lo em detrimento de outros produtos ou atacando outros produtos. Cada produto tem o seu espaço, temos é que defender o espaço que o leite tem e defender aquilo que possa ser a sua percepção por parte do consumidor. Tentar encontrar novas ocasiões de consumo para gerar mais valor para o setor e, essencialmente, apostar no aumento das capitações de alguns produtos lácteos. Esperando não ter tomado demasiado tempo para este postinho para trazer. Muito obrigado.
Sim, senhor, muito obrigado, Dr. Pimentel. Acho que foi extremamente explícito, objetivo, conclusivo e proponente, que é muito interessante. Bom, agora abria efetivamente a ronda das intervenções. Não sei se o deputado João Castro, do Partido Socialista, e também relator da comissão.
Ora, muito bom dia. Começar a cumprimentar o Dr. Pedro Pimentel pela sua apresentação e sobretudo pela percepção que nos deu, apesar das funções exercidas na Centromarca, da sua ligação ao setor do leite e à percepção que tem deste produto. Eu confesso que foi um excelente momento de aprendizagem para mim e de organização de ideias e de sistematização de muitas das variáveis em jogo. E, portanto, começaria por solicitar que não se esqueça de deixar a apresentação e a documentação apresentada, que certamente poderão constituir uma boa ferramenta de trabalho no contexto desta comissão. Na sua apresentação, na sua intervenção, fez uma abordagem de que já teriam feito propostas para monitorização dos processos do poder negocial das cadeias, presumo que sejam as cadeias de valor dos produtos. Essas propostas foram feitas a quem, como, quando, como é que se processa? Esse é um processo coordenado diretamente pela ASAI, é a Centromarca que faz essa, ou seja, gostaria de tentar perceber um pouco melhor essa, ou seja, quem reúne a informação, quem trabalha a informação, como é que ela é disponibilizada, que tipo de acesso, se é colocado online, confesso que sou desconhecedor relativamente a essa matéria. E presumo que seja feito para o leite e para muitos outros produtos e para muitos outros. Muito bem. Agradecia-lhe que pudesse desenvolver esse tema. Também nos suscitou aqui claramente, e penso que foi bastante notório, portanto gostaria de salientar isso como um aspecto positivo, aliás, do ataque que, na sua interpretação, mas parece, do qual partilho, corroboro, sem ter os dados, sem ter trabalhado os dados que apresentou sobre essa matéria, do ataque a que está a ser alvo o setor do leite, introduzindo, inclusive, na nossa reflexão, mais uma variável para a crise que até justifica a criação deste próprio grupo de trabalho. Ou seja, como as grandes variáveis temos falado, temos de alguma forma, tem sido comum nas diferentes intervenções, a questão do fim das cotas leiteiras, a questão do embargo russo, a questão da crise internacional que tem baixado a procura em alguns dos mercados com os quais Portugal tinha relações ou a Europa tinha relações, e portanto toda esta conjugação de fatores cria um excedente europeu associado a alguns países que até estão a aumentar a sua produção e que essa dificuldade de escoamento, com alguns países a criar regulamentação que os protege relativamente às importações ou que se prepararam neste percurso e criando regulamentação que até os protege relativamente a importações e exponencia as suas exportações, e portanto todos estes fatores geram em Portugal uma dificuldade acrescida no escoamento de um produto que está sedentário. Acrescentou-nos aqui um novo elemento, que é a concorrência, produtos concorrentes, por um lado, que de alguma forma estão subjacentes ou estão a suportar este ataque, e digo ataque porque a expressão foi sua, é um ataque de marca, não é um ataque empresarial, comercial, é este produto, e acrescentou ainda um elemento que acho que deve merecer realce, que é um ataque infundado, ou seja, um ataque onde o produto, o leite, está a ser alvo de informação menos boa porque é um ataque, mas não verídica, falsa. E, portanto, julgo que é um aspecto que deverá ser realçado nesta comissão. Pedi-lhe também que pudesse desenvolver um pouco esse tema, apesar de que penso que o percebi, que compreendi e realmente é preocupante, mas se o pudesse desenvolver também, agradecia nesta intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Sim, senhor. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento em nome do PCP, o Dr. Pedro Pimentel. Quem o conhece já está habituado e quem tem conversado com ele, que o Dr. Pedro Pimentel está habituado a que nos ponha já desta forma muito clara aquilo que tem para dizer, por isso isso reduz drasticamente a nossa margem de questões relativamente a um conjunto de matérias. Gostava só de dizer, apenas até utilizando uma expressão que ouvi aqui no grupo ao deputado Abel Batista, ele não está cá e eu uso-a, que é esquecer o contributo que o leite deu no combate à fome e à subnutrição no mundo inteiro, quer dizer, é anular um conjunto e tentar ignorar a importância deste produto, isto para complementar aquilo que referia relativamente à importância do leite. Um conjunto de questões, só para clarificar algumas matérias que referiu. Desde logo a questão da relação e do ganho da distribuição e da utilização do leite para, como isco, como referiu. Mas apesar de tudo e deste contexto, tendo em conta aquilo que as marcas são chamadas, a produção, a indústria é chamada a participar nas promoções, apesar disto tudo, conhece aquilo que é o resultado final, o proveito final da distribuição com o leite. Ou seja, apesar da distribuição estar a baixar o preço do leite para atrair os clientes, neste contexto está a perder dinheiro com o comércio do leite e que é compensado pelo tal carrinho de compras, ou apesar de tudo, continua sem perder dinheiro neste negócio do leite. Depois uma questão que colocou era esta questão das marcas de primeiro preço, em contraponto às marcas brancas, às marcas de primeiro preço, mas todas elas são detidas pelo mesmo dono, ou seja, o mesmo dono detém um conjunto de marcas. E para que é que utilizam afinal estas, porque qual é a necessidade de ter este conjunto diverso de marcas e para que é que elas são utilizadas pela distribuição e com que efeitos? Já agora até se colocava a questão se é legítimo do ponto de vista ético, não sei, do ponto de, não fazendo uma abordagem legal, que a distribuição tenha marcas que concorrem com quem lhe fornece produtos. Se isto cai dentro de alguma legitimidade ética ou se isto não devia acontecer, se a distribuição não devia concorrer com quem lhe fornece. Outra questão que gostava de colocar é que alguns dados do Ministério da Agricultura e do GPP apontam para a distribuição na cadeia de valor. Como é que é feita a distribuição ao longo da cadeia de valor entre produção, indústria produção, transformação e distribuição. Os dados que eu conheço apontam para 10% da indústria, 15% perdão, 10% na produção, 15% na indústria e 75%, vou começar de novo, 10% na produção, 15% na transformação e 75% na distribuição. A indústria, pelo menos num contacto bilateral que tive com a indústria, não, com a distribuição, dizia que estes dados não correspondiam à realidade. Se a Centromarca tem informação mais concreta e mais recente sobre a forma de distribuição ao longo da cadeia. Outra questão que se tem colocado aqui tem sido a utilização da origem na rotulagem dos produtos. Na vossa perspectiva, que implicações é que isto tem, como é que isto eventualmente colide com regras europeias e como é que poderá ser colocado? Relativamente àquilo que é a produção de outros produtos lácteos, o país é autossuficiente em leite, mas não é num conjunto de produtos, nomeadamente queijo, iogurte, alguns produtos lácteos. E por isso gostava de ouvir, até na experiência que o Dr. Pedro Pimentel tem sobre estas matérias, qual é a capacidade do país e a possibilidade que o país tem de aumentar produções nesta matéria, na relevância que terá para o escoamento de produção e satisfazer aquilo que são as necessidades do país. E por último, mesmo por último, entendo ou não que devem ser colocados limites à ação da distribuição. porque uma coisa é a liberdade de funcionamento do mercado, mas, pelos vistos, ela colide com um conjunto de interesses e de setores relevantes. E, por isso, se é ou não de admitir e se eles devem ser colocados um conjunto de limitações à atividade da grande distribuição, e isto cruza-se com outra coisa que é outro conjunto de limitações, que é, na perspectiva e tendo em conta a experiência que tem, se é possível no nosso país ter setores como este setor, como o setor da produção leiteira, ou como até isto coloca-se, os setores da carne, se é compatível a existência destes setores e a viabilidade destes setores em Portugal com um conjunto de regras da participação no nosso país, da União Europeia, com a liberdade com o mercado único, com um conjunto de regras, se isso não há aqui alguma incompatibilidade deste espaço todo, que é a Europa, das condições que o país tem de participar neste espaço, das condições também económicas tem de participar neste espaço, com a existência de setores produtivos no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho aqui uma questão do deputado CDS, o deputado Abel Batista, que não está cá, e portanto vou passar a ler. Quando falou em denunciar produtos importados fraudulentos, a que se referia? A produtos importados que utilizam a denominação de leite e que, de facto, não são? Leite de soja, leite de arroz, como entende que se pode combater este tipo de concorrência desleal? As pessoas são hoje muito sensíveis, por exemplo, a alimentos transgénicos. Concorda que deveria haver uma campanha forte no sentido de explicar que não há soja que não seja transgénica? A percepção seria invertida? A alternativa seria percebida como pior que o original? Bom, essa é a questão do CDS. E eu também tenho aqui duas questões, mas vão ser muito rápidas. Uma delas tem a ver com a qualificação dos produtos, qualificação/certificação, ou seja, qual é que o espaço e o futuro destes produtos, no âmbito dos produtos biológicos, no âmbito do IGP, do DOP, do ETG, portanto, todos relacionados com o setor lácteo, têm futuro, têm espaço, têm aceitação, há uma percepção, há uma consciência de benefício destes produtos relativamente à saúde humana, que são portugueses. E depois queria também que abordasse outro tema que, como sabe, e muito bem, foi aprovado no Parlamento Europeu o relatório sobre práticas comerciais desleais. Qual é que é, de facto, o seu entendimento sobre este relatório e se este relatório vem dar resposta às necessidades do espaço europeu? Muito obrigado, doutor Pedro Pimentel. Tem a oportunidade agora.
Peço desculpa, surgiram entretanto aqui duas questões. Pedia, se fosse possível, complementar.
Força.
E força. E seria a resposta toda em simultâneo. Uma questão que nos surgiu foi, na sua intervenção, não faz referência ao leite, a uma apologia ao consumo do leite enquanto produto nacional. E tem sido algo que tem sido focado, a necessidade de rotulagem, a necessidade da designação da origem. Ou seja, até que ponto considera isso como uma mais-valia e para uma valorização efetiva do produto, ou se foi só uma questão, uma mera circunstância da apresentação. Outra questão que gostaria de deixar é se há a possibilidade de saber a percentagem de leite nacional na marca, e utilizando aqui um pouco a sua terminologia, na marca MDD ou na marca MDF, não é? Portanto, a marca da distribuição ou a marca do fabricante.
Vê se eu consigo, assim, ordenada.
Como?
Não, isto. Já fui. Pronto. Usando os diferentes partidos e tentando dar a resposta sequencial. Primeiro, em relação à questão das propostas, nós fizemos, quer no período pré-eleitoral, quer no período a posteriori das eleições, contactos com as diferentes forças políticas, com as diferentes instituições governamentais que têm responsabilidades nesta matéria. A Centromarca, por questões que são facilmente entendíveis, de mercado, trabalha essencialmente com dois ministérios, da Agricultura e da Economia, trabalha com entidades como a ASA e a Autoridade da Concorrência, como é óbvio, e estas propostas foram levadas primeiro às tutelas, aos dois ministérios e, de seguida, às respectivas autoridades. E foram realizadas reuniões de trabalho com todos os grupos parlamentares em que estas mesmas preocupações foram trazidas e foram deixados documentos com estas propostas. Por isso, isto é o processo. Do ponto de vista técnico, aquilo que foi deixado não foi meramente uma sugestão de pá, é preciso fazer. Foram deixadas bases técnicas para se produzir aquilo que, na nossa opinião, é uma pequena... E estamos a falar da questão das propostas relativamente às concentração de distribuição pelas vias que nós dizemos menos transparentes, ou seja, aquelas que não são escrutináveis, é uma alteração de muito pequena dimensão a introduzir na lei da concorrência que faça com que as autoridades possam solicitar previamente à constituição destas ou operações de aquisição ou centrais de negociação, possam solicitar informação e possam fazer toda uma monitorização. E se me permitem gastar só meio minuto com isto, nós em França, há um ano e meio atrás, o que aconteceu é que o setor da distribuição francesa, através de múltiplos casamentos, que não são propriamente casamentos, são mais uniões de facto que casamentos, porque aquilo não é de papel passado, é junção de vontades sem que haja mudança de titularidade de lojas, fez com que um operador, um fornecedor francês, de repente, deixasse de trabalhar com cerca de 11, 12 operadores de dimensão relevante para passar a trabalhar com 5. E esta redução fez, e nós sabemos que em França estes assuntos adquirem uma notoriedade e um peso, que não é exatamente aquilo que nós vemos aqui em Portugal, fez com que o governo francês agisse de imediato, solicitando à Autoridade de Concorrência Francesa a elaboração de um estudo. O estudo saiu poucos meses depois, é um calhamaço com 800 e qualquer coisa páginas, dos quais as 50 relevantes, que é aquelas que interessam para o que está, têm um conjunto de propostas, a primeira das quais é exatamente esta, fazer uma alteração à lei da concorrência francesa, obrigando qualquer central que seja constituída a fazer um regime, não de pré-notificação, como aconteceria num caso de uma fusão ou aquisição, mas de pré-informação. Ou seja, a autoridade não tem que dizer se está bem ou está mal, e nesse caso mandar parar uma operação, não tem essa possibilidade, tem a possibilidade de acompanhar todo o processo de constituição e muitas vezes o que nós estamos aqui em causa não é propriamente a central em si mesma, são as práticas que a central desenvolve. Ou seja, aquilo que é penalizável não é exatamente o facto de ser uma central de negociação ou não ser central de negociação, é há maldades feitas pela central de negociação, não há maldades. Se há maldades, elas são penalizáveis, mas isto obriga, ao contrário daqui em Portugal, obriga a que a autoridade se pronuncie. Nós aqui em Portugal fizemos, por exemplo, quando foi constituída esta Síndia é a central que foi constituída entre o Intermarché e o Dia, e ela foi constituída em maio do ano passado. Nós fizemos um trabalho grande, apresentamos uma queixa formal, porque não há motivo em termos formais para a apresentação de uma queixa. As duas cadeias conjugadas não atingem o de mínimos europeu, que são 15% do nosso mercado, e como tal isso não tem uma implicação legal, mas fizemos uma exposição formal sobre todo este contexto e posso dizer que nós recebemos 10 meses depois uma carta da Autoridade da Concorrência a arquivar o processo, dizendo não haver motivo legal para atuar. O problema está exatamente aí. Não há motivo legal, não se atua. As autoridades hoje, nestas matérias, dificilmente atuarão de modo próprio, como por iniciativa própria, por isso, se não alterarmos de alguma forma o quadro legal, o que podemos esperar em termos de ações deste género é inação. E é exatamente isso que pretendemos que não aconteça. Em relação à questão do ataque ao leite, eu diria que quando nós temos uma crise de mercado, nós temos a crise sempre por dois lados, não temos sempre só a crise pelo lado da oferta. Temos a crise do lado da oferta, temos a crise do lado da procura, e muitas vezes olharmos apenas para a oferta e esquecemos o lado da procura, é provavelmente mais fácil em termos de identificação, mais fácil em termos de, até diria, de atirar para as costas de algo que nós não sabemos, que não podemos alterar razões, quando há coisas bastante mais próximas de nós que provavelmente poderiam ser feitas. Esta identificação do problema da redução do consumo, a redução do consumo é efetiva, é uma redução que no caso do leite está a atingir neste momento, devemos estar a falar entre 7% e 9% de redução nos últimos dois anos. É muito leite que estamos a falar. Nós consumimos em Portugal à volta de 900 milhões de litros de leite. Se estivermos a falar de 10%, são 90 milhões de litros de leite que deixam de ter utilização como produto escoado sob a forma de leite líquido. Tem que encontrar, lá está, nas tais 48 horas que temos para transformar, tem que encontrar uma alternativa. Por isso, trabalhar este aspecto, penso ser relevante, penso que poderá ser importante para o setor. Quando estive com responsabilidades no setor, tentei fazê-lo de diversas formas, não é um trabalho simples. Queria dizer-lhe que não digo que todos os estudos que saem sobre a questão do leite sejam erróneos, os que atacam o leite. O que digo é que há informação positiva sobre o leite que não é transmitida muitas vezes para o exterior e informação negativa que tem muitas vezes sobre quadros de consumo, grupos específicos populacionais. Isso está perfeitamente identificado e penso que não é atacável. E nesse aspecto, quando falo em ataque, falo quando temos dois lados da balança, nós temos apenas a percepção de que um deles é transmitido para o exterior e o outro não o é. Finalmente, em relação à questão do leite 100% português ou da origem do leite, como foi feita a questão de outra forma. Eu entendo que é logicamente relevante a informação para o consumidor. Julgo que a crise de 2011, 2015, 2014 principalmente, introduziu, e não estou a falar de leite, estou a falar genericamente em termos de consumo, uma veia patriótica, chamemos-lhe assim, em termos de consumo. Todos nós percebemos, porque tínhamos com certeza pessoas que conhecíamos, que estavam ligadas a entidades que tinham fechado, que tinham perdido o mercado, etc. Eu penso que houve a percepção de que consumir português tornou-se quase um imperativo em muitas famílias e esse imperativo, logicamente, que se transmitido às pessoas de uma forma mais clara, pode permitir ajudar o consumo. Eu não sou, francamente, não sou dos que acham que o preço é a única variável que existe no mercado. Eu acho que todos nós temos um preço. E esse preço deriva da nossa disponibilidade financeira, sem dúvida. Mas mesmo dentro da nossa disponibilidade financeira, nós podemos optar por isto ou por aquilo. E muitas vezes não é comprar o mais barato de tudo. E pensem, provavelmente, em qualquer um das vidas pessoais de qualquer um de vocês, se calhar há produtos que vocês têm, estão-se a borrifar para a origem e consomem para o mais barato que lá tiver, porque não têm nenhuma percepção, mas se calhar quando estão a escolher uma garrafa de vinho, um litro de leite ou um outro produto, são muito específicos e não, se calhar não olham tanto ao preço como a primeira variável. Aquilo que eu quero dizer com isto é que nós habituamos-nos ao longo destes anos a transmitir uma filosofia para o mercado que é vender barato é a única forma de vender e vender barato tem um custo e o custo é alguém que está atrás na cadeia que vai ter que pagar. Por isso, quando nós apenas e só achamos que vender barato é aquilo que o português quer, acho que estamos a falar de muito poucos portugueses, estamos a falar de um grupo de portugueses que tem necessidades económicas, mas que mesmo esse tem opções para tomar, e posso dizer, não está aqui na apresentação, um número que se calhar fica um bocadinho espantados. 30% das pessoas compram 80% das promoções. E estes 30% das pessoas não são forçosamente as pessoas com menos recursos económicos. Porquê? Porque eu, para apostar nas promoções, tenho que ter duas coisas, dinheiro na carteira e espaço para estocagem. Se eu não tiver espaço em casa, se eu viver num T0 mais zero, seguramente não vou comprar 6 embalagens de detergente, porque não tenho espaço para as colocar. Se eu não tiver dinheiro na carteira, não vou aproveitar a promoção de um determinado produto, vou comprar em substituição. Ou seja, o que nós falamos é aquilo que se chama canibalização de venda base. Ou seja, eu ia comprar uma garrafa d'água, qualquer ia comprar uma garrafa d'água, vou comprar a mais barato. Não aumento o meu consumo porque há uma promoção, há uma substituição do produto que seria aquele que eu preferiria por um produto mais barato. Por isso, a questão do preço e da lógica de comunicação, quando falamos de 100% português, claramente pode ser um argumento adicional, é preciso as pessoas terem a noção do que é que são fábricas e de como é que se fazem produtos para termos a garantia de que temos produtos 100% portugueses, sob pena de estarmos a fazer uma brincadeira, não é falar uma coisa séria, porque senão eu tenho que ter várias fábricas, uma fábrica para trabalhar com leite português, uma fábrica para trabalhar com leite que não é português, porque tudo isto, hoje em dia, como vocês sabem, a circulação de matéria-prima é relativamente simples, não acontecerá nos Açores por uma questão geográfica, mas quando estamos a falar aqui no continente, isso é relativamente simples e é preciso ter essa garantia. No caso da marca distribuidor, aí sim, chamo a atenção disto. Nós temos várias cadeias de distribuição que há anos alertam para a origem portuguesa dos seus produtos. Quais são as cadeias que não são portuguesas? Porquê? Porque as pessoas, por definição, pensarão que um leite que é vendido na Auchan pode ser francês. Então a Auchan tem o cuidado de dizer que ele é 100% português. As cadeias que são genuinamente portuguesas, ou quando digo genuinamente, são as cadeias que são consideradas por nós todos portugueses, poderão não ser genuinamente, mas são... podem pagar em paixão no sítio, mas quando são portuguesas, muitas vezes atrás da percepção que nós temos enquanto consumidores de que são portuguesas, vai a noção do produto. Não vamos falar de leite, vamos falar de outros produtos. Vocês têm hoje uma miríade de produtos nos supermercados que nunca poderão ser produzidos em Portugal, por questões óbvias. Nós não podemos produzir frutas exóticas, não conseguimos produzir determinados produtos em determinadas alturas do ano. Há de haver sempre produtos que não são. Muitas vezes, atrás destes produtos, existem campanhas do Melhor de Portugal está aqui, nós somos o sítio onde tudo que se compra é português. Por isso, a questão da percepção da portugalidade hoje é para os consumidores muito importante. Estudos recentes feitos apontavam como três aspectos básicos que os consumidores, relativamente à nossa distribuição, achavam que eram importantes. A primeira era aumentar o seu sortido. Não temos aquela ditadura de chegar a um supermercado e normalmente ter ou a marca branca ou uma marca qualquer e não ter absolutamente mais nada. A segunda questão é a qualidade dos produtos frescos. A crise foi um atentado, digamos assim, à qualidade dos produtos frescos. Baixar preços levou a qualidade desses produtos muitas vezes a níveis, não é preciso explicar, que todos nós vamos fazer compras. Terceira questão é a questão da portugalidade. Se dizemos que somos portugueses, temos que ser portugueses. E isso é uma questão que, do ponto de vista comunicacional, me parece relevante. Não tenho os tais números que me pedia, de percentagens. Posso-lhe dizer que o nosso leite, hoje em dia, nós trabalhamos em Portugal a 1,8 mil milhões de litros de leite e cerca de 200 milhões saem de Portugal. O outro 1,6 é transformado, basicamente, em leite líquido, quase 900 milhões, o resto é em queijo e iogurte. No queijo e no iogurte, especialmente no iogurte, estamos muito longe de ser autossuficientes em termos de mercado. No caso do iogurte, não temos uma capacidade instalada muito ampla, temos alguma capacidade instalada, mas não é muito ampla. No caso do queijo, temos sobrecapacidade. Podemos produzir muito mais queijo do que produzimos em Portugal. Temos várias fábricas que estamos a trabalhar em regimes de 2 dias por semana, 3 dias por semana. Porquê? Porque não encontram mercado para os seus produtos. Isto depois tem, logicamente, um problema à montante com o produtor. Quando ele transforma menos, compra menos, como é óbvio. Não é? Pronto, isto julgo que dará respostas para as questões que tinha colocado. Sobre as questões vindas do deputado João Ramos, primeira, questão da importância nutricional. É verdade que essa importância é imemorial. É verdade que hoje os estudos aprontam às mais diferentes níveis, não apenas em termos da importância nutricional, mas também a importância preventiva. Nós tendemos a atacar a alimentação, muitas vezes relativamente a problemas de saúde, e gerando causas e efeitos entre aquilo que eu consumo e aquilo que eu depois sofro em termos de problemas de saúde, esquecemos-nos muitas vezes de pensar na alimentação também do ponto de vista ao contrário. Aquilo que eu como, como prevenção para não ter problemas à frente. Uso para isto e para muitas outras coisas uma frase muitas vezes, que é tudo é veneno, tudo é remédio, depende sempre da dose. Conto sempre a mesma história, porque foi uma história que se passou comigo. Há uns anos atrás tinha que fazer uma intervenção num colóquio e ao meu lado estava um gastroenterologista do Porto, um muito conhecido de Portugal, que me dizia, assim na mesa em cochicho, que naquele dia tinha tido um caso que nunca lhe tinha acontecido, que era uma pessoa que tinha entrado no Hospital São João no Porto com um tom entre o laranja e o castanho, em falência absoluta de vários órgãos, porque comia 6 quilos de cenoura por dia. Se perguntar a alguém se a cenoura faz mal, obviamente não. 6 litros de água por dia podem ser um problema para o corpo humano. Por isso, nós temos que ter a noção sempre de que tudo tem que ser consumido na dose correta, os lácteos obviamente também, dependendo dos ciclos de vida das pessoas e das suas idades, os lácteos claramente podem acompanhá-los ao longo da vida, na minha opinião, mas penso que se fez um trabalho muito interessante com alguns produtos, recordo, alguns julgo que serão bastante mais novos do que eu. Epá, na minha geração, quando eu nasci, os nossos pais não comiam iogurtes. Iogurte era um produto como um adulto, e então um homem não comia, por razões várias, de que era uma coisa de crianças, porque não sei o quê. Hoje em dia, conhecerão seguramente alguém nas vossas famílias que antes de ir para a cama, se calhar a última coisa que come é um iogurte. Isto transformou, digamos, o ciclo do consumo do produto, alargou, aumentou o mercado, também é isso que também está aqui em causa, aumentou o mercado e transformou o produto num produto que era muito destinado a uma faixa etária relativamente jovem, num produto que passou a ser mais interessante. Isto também agora só para fazer uma piada, recordo-me quando andava a estudar na faculdade, tínhamos colegas que comiam refeições com leite, inclusive feijoadas e comidas fortes com leite. E na altura isto era motivo de chacota geral, não é? Havia, pronto. Hoje em dia, tenho essa experiência próxima, dou aulas em alguns estabelecimentos de ensino, é uma coisa perfeitamente vulgar, encontrar não é motivo mais de chacota. Significa que nós conseguimos, acho que se conseguiu enquanto setor, fazer este apor etário em termos de consumo. Proveito do leite na distribuição. Tentando dar uma resposta factual, não completamente impoliticamente correta. Claramente a distribuição não ganhará no leite, estou a falar de leite líquido, não ganhará no leite aquilo que tem, aquilo que é a margem habitual relativamente a outros produtos. Não ganhará por duas razões. Não ganhará, primeiro, porque as condições de aquisição não o permitem fazer, eu não consigo vender leite a 40 e não sei o que cêntimos a ganhar dinheiro. Quer dizer, por muito que a pessoa me venda barato, não é fácil de o fazer. Não o é também porque muitas vezes aquilo que faz a vantagem concorrencial de um produto de marca distribuidor relativamente a um produto de marca normal passa... As pessoas têm a ideia do produto mais barato. Eu costumo afirmá-lo e tenho inúmeras situações em que assim é. Os produtos em si mesmo, quando chegam a armazém de distribuição, não são mais baratos, são mais caros. Muitas vezes custam o mesmo um produto da marca de fabricante e um produto da marca branca. A margem comercial que é aplicada ao produto é completamente distinta. Se eu aplicar 5 a um e 50 a outro, logicamente que na prateleira o produto vai ter uma diferença substancial. O problema é que hoje em dia as marcas comerciais, por uma estratégia, têm os preços razoavelmente baixos. Comparem o preço, por exemplo, do leite AVT em Portugal com qualquer mercado, a começar por Espanha, onde estamos a falar de diferenças de mais de 10 cêntimos, preço normal. Isto significa como uma barreira ao próprio preço da marca distribuidora, ou seja, a marca distribuidora não pode ser mais cara do que esta, tem que se posicionar com uma determinada distância e não pode vender de determinada forma. Sobre esse estudo do GPP, que eu conheço bem e que ainda participei parte numa vida anterior, posso lhe dizer só o seguinte, que se calhar é relativamente fácil de entender. O preço pago ao produtor é um preço público. Depende de características do leite, não é um preço standard, é um preço que depende das características, mas tem uma base que é conhecida. O preço que nós pagamos no supermercado ou por um produto é público, está na prateleira. O preço da transferência entre o industrial e o distribuidor é um preço que depende de N variáveis. Sendo que todas aquelas que eu transfiro ou estão de um lado ou estão do outro. Isso é seguro. Por isso, a margem depende sempre daquilo que eu incluo na transação. Se eu incluir na transação apenas aquilo que é faturado, temos uma distância e uma distribuição da margem entre os dois operadores. Se eu começar a meter aquilo que nós... problema em português, as alcavalas que são contratuais, que são introduzidas, seja descontos adicionais, seja derrapéis, seja tudo aquilo que é uma mecânica promocional que não é a nível de preço do produto, mas que chega ao produto, porque eu não consigo fazer isso sem investir no produto, então esse valor, logicamente, vai sendo transferido da indústria para a distribuição. Para dizer com toda a franqueza, para ser, não acredito nesse número, parece-me excessivo, parece-me claramente excessivo. No caso do setor do lácteo, noutros produtos poderá não ser exatamente a mesma coisa. Ok? Não sei se... não há, isto é, como lhe digo, normalmente quando é pedida esta informação às indústrias, as indústrias remetem a informação mais simples, que é a informação relativamente à faturação. E depois não introduzem é todo o processo negocial que está adicional e que encarece a nossa venda e embaratece a compra do distribuidor. Okay? Pronto. Relativamente à questão dos produtos primeiro preço, eu acho que aqui há uma liberdade total do distribuidor. Nós temos cadeias de distribuição que não têm produtos de marca distribuidor. Vocês, se chegarem a uma cadeia, ao Lidl ou ao Intermarché, não há nenhum produto, nenhum leite que se chama Lidl, nem nenhum leite que se chama Intermarché. Chama-se Paturrage, chama-se Lactolu, chama-se Milbona, chama-se... são marcas. E nesse sentido eu não vejo nenhuma questão normal. Acho que o distribuidor tem a legitimidade de ter as suas próprias marcas e explico já relativamente à questão do papel distribuidor-retalhista. Acredito essencialmente numa questão que é: tem que existir um mercado a funcionar, tem que existir uma regulação a esse mercado e essa regulação também tem que funcionar. As leis existem, têm que ser controladas, não parece que seja reduzindo essa opção, até porque ela está de tal maneira incorporada na vida das pessoas que eu diria que nesta altura, até do ponto de vista de mercado normal, me parece um pouco estranho que assim fosse. Quando falamos do papel duplo, aí sim, aí temos uma questão simples, que é: nós estamos a falar de alguém que é árbitro e jogador no mesmo jogo. De alguém que é árbitro, no sentido em que ele gera prateleira de vários produtos que estão lá, mas ao mesmo tempo é jogador, mas é jogador, amigo do árbitro, e com a vantagem de conhecer antecipadamente as regras do jogo. Por isso ele sabe a cada momento o que é que os seus adversários vão fazer, até porque,
dou-lhe exemplos práticos, eu não posso lançar um produto no mercado sem um comunicar previamente ao distribuidor. E essa comunicação normalmente anda na ordem dos 6 meses. Há casos relatados, vários, de produtos de marca branca que aparecem nas prateleiras ainda antes do produto da marca de fabricante estar. Na generalidade dos casos não é assim, por uma questão simples. Um produto de marca franca deriva normalmente do sucesso do produto da marca comercial. Um distribuidor aposta num produto quando sabe que ele vai ter sucesso. Alguém fez a testagem, alguém correu o risco, alguém fez o investimento, alguém inovou e no fim, epá, eu de alguma maneira colho esse fruto transferindo isso para a minha marca distribuidora. É neste momento uma matéria que está em discussão séria. Posso, quando falarmos no final no relatório das práticas comerciais desleais, posso dar uma nota mais sobre isso. Sobre a distribuição de cadeia de valor, penso que já falámos. Sobre a questão da origem, penso que também de alguma maneira já o toquei. Sobre a questão dos outros produtos lácteos, também já o disse em termos de capacidade de produção, acho que também já os expliquei. Quanto aos limites à ação da distribuição, mais uma vez eu acredito na mecânica da regulação. Acho que nós temos que ter entidades reguladoras fortes. Uma das questões importantes, nós criamos entidades de regulação específica para determinados setores. Para a eletricidade, para os combustíveis, para a saúde. Pronto. Fomos criando entidades reguladoras. Nunca se entendeu necessário criar uma entidade reguladora específica para o caso do setor da distribuição alimentar. A consequência prática de assim não ter sido feito é uma coisa muito simples. Nós temos, não o trouxe nesta apresentação, temos notas, se quiserem posso vos dar esses números. As duas principais cadeias de distribuição em Portugal aumentaram as suas cotas de mercado nos últimos 10 anos, no caso do Pingo Doce em mais de 120%, no caso da Sonae em mais de 50%. E isto só acontece porque não há regulação do mercado. Só acontece porque as entidades... Porque supostamente uma entidade reguladora tem por missão pugnar por uma concorrência saudável. Uma concorrência saudável passa por ter um número de operadores saudável para cada mercado. Por isso, a inexistência da atuação das autoridades... Nós temos um estudo que foi feito em 2010 sobre o mercado da distribuição alimentar com dados de 2008, estamos a falar de há 8 anos, e esse estudo parou ali, metemos-lo no congelador e está lá, guardado. E nestas coisas é preciso olhar para ele com alguma sistematização. Foi outra das propostas que nós fizemos, foi exatamente rever esse estudo. Hoje é mais fácil, a metodologia está feita, as folhas de cálculo estão feitas, é reintroduzir dados e tirar conclusões. Relativamente, penso que é a última questão que colocou sobre a questão do leite no espaço da União Europeia. A minha ideia sobre isto, infelizmente, não se alterou ao longo dos anos. O António Ventura tem ideia disto, porque estávamos presentes exatamente os dois no mesmo espaço quando isto começou a ser discutido há 10 anos atrás. Eu acho que Portugal percebeu, ou algumas pessoas em Portugal perceberam desde muito cedo, que o facto de se terminar com o sistema de cotas leiteiras, do ponto de vista dos Estados Unidos da Europa, poderia não ter consequências de mercado, do ponto de vista da Europa a 27 teria sempre consequências muito fortes. E essas consequências seriam que alguns ganhariam e alguns perderiam, como é óbvio, nestas mecânicas. Uma das questões que se conseguiu com o sistema de cotas durante os 20 e qualquer coisa anos em que vigorou foi que a produção leiteira permanecesse como produção real nos 27. Nós hoje aquilo que estamos a fazer é basicamente uma usurpação de espaço geográfico por aqueles que nós dizemos ser os mais competitivos. E os mais competitivos são basicamente os países que nós sabemos norte e centro da Europa. O problema disto passa por uma questão simples e que as pessoas, às vezes a história ajuda. Países como a Holanda produzem mais do dobro do leite que consomem. Países como a Irlanda produzem quase 4 vezes o leite que consomem. Países como a Dinamarca produzem mais de 50% que o leite que consomem e, obrigatoriamente, têm mecânicas de exportação montadas de há muitos anos. Ao mesmo tempo, a União Europeia permitiu que países, por exemplo, como Espanha, não pudessem produzir mais que 70% do seu próprio consumo. Ou seja, gerou-se aqui uma lógica alimentada pela própria máquina europeia de um lado, países com capacidade exportadora, do outro lado, países com alguma dependência em termos de importação. Quando este mapa europeu... Eu não diria artificial, mas foi uma... Digamos, ela foi pelo menos cristalizada num determinado momento. Portugal, honra seja feita, na negociação que faz de entrada na União Europeia, teve uma negociação que foi muito bem conduzida pelo Ministro da Agricultura da altura, muito bem conduzida, baseada, que é uma questão que faz toda a diferença do mundo, em factos bastante mais acertados que, por exemplo, a colega espanhola da altura tinha, e informação nesta altura em negociação na Europa é poder, porque a informação permite fazer muitas outras coisas. E o que é que nós conseguimos? Conseguimos que Portugal fosse-lhe atribuída uma cota que correspondia a quase mais 30% do que é que nós produzíamos na altura. Nós pudemos crescer, essencialmente os Açores, que foi quem aproveitou uma grande parte desse crescimento, puderam crescer, porque nós tínhamos espaço para crescer. Quando vem no final das cotas, nós percebemos que Portugal, apesar de tudo, tinha digamos, uma certa maturação do setor, não iria ser seguramente os países mais beneficiados, a não ser que encontre mercados alternativos, mas poderia ser um país altamente prejudicado, porque a desregulação gera este ciclo, que é um bocado o ciclo do pêndulo. Nós vamos ter sempre alturas em que o preço há de descer a preços absolutamente surreais, dos 20, 22, às vezes menos do que isto cêntimos, e podemos ter alturas muito próximas no tempo em que vamos ter preços de 34 ou 35 cêntimos. A previsibilidade nos negócios não é seguramente só numa exploração leiteira, é uma coisa relevante e muito importante. O problema disto é que, quando nós estamos a falar de explorações, como em Portugal acontece, é que muitas delas estão altamente descapitalizadas e dependentes de crédito bancário. Quando o preço vai para os 22, nós não tivemos tempo para fazer o trabalho, só fizemos o trabalho da cigarra, não tivemos tempo de fazer o trabalho da formiga. Quer dizer, e muitas explorações hoje morrem, não por uma questão de rentabilidade futura. Nós sabemos todos que o leite, enquanto produto, em termos internacionais, só pode crescer. Basta pensar no ciclo populacional e no aumento de esfera, pode não ser em Portugal, mas ele há de crescer em algum lado. Sabemos ou não ter a capacidade de o acompanhar. Fizemos, na minha opinião, e agora já não estou a falar com o presidente, com o diretor da Centromarca, mas com pessoa que teve muitos anos, fizemos um crime, que foi durante um período de 7 anos, que foi no quadro comunitário de apoio entre 2007 e 2013, sabendo nós que as cotas iam terminar em 2015, não se fez nada. Sem que, e não foi por falta de aviso, não foi por falta de sugestão, não foi por falta de coisa nenhuma, foi por claramente se viver numa altura, e recordo, para alguns de vocês lembrar-se-ão, em 2007 visitar empresas de laticínios era o cúmulo da popularidade para um político, porque o setor estava no auge e era super popular. Parecia, para quem estava eventualmente no meio político, que a situação do setor não exigiria apoios adicionais. Claramente exigia e não se fez, por exemplo, uma questão que foi o redimensionamento das explorações, que era algo que devia ter sido feito nessa altura. Por isso, em relação à questão do nosso papel na União Europeia, tenho pena de o dizer, eu acho que se não forem feitas tomadas medidas urgentes e mais do que meramente cosméticas, nós podemos ter aqui um risco sério, como tínhamos em 92. Eu, quando entrei no setor em 92, havia uma certidão de óbito emitida e conseguiu-se ultrapassar a certidão de óbito, recuperar a vida, pôr o coração a bater, voltar a trabalhar. Hoje estamos um bocadinho, outra vez, num estado um bocadinho comatoso, e se não houver algo que ajude a curar, na minha opinião, hoje não estou no setor, se calhar não tenho os dados todos para o dizer com a mesma realidade de conhecimento de causa. Finalmente, perguntas relativamente ao CDS, denúncia de produtos fraudulentos. Estava a falar essencialmente de produtos em que muitas vezes a componente láctea não é verdadeira, estamos a falar, por exemplo, dos queijos, onde há claramente muitas coisas no mercado que aí as ASAIs deviam estar mais atentas em termos daquilo que é a declaração do produto relativamente ao produto real. Relativamente aos produtos de origem vegetal, tirando o exemplo que está nos regulamentos comunitários do leite de coco, nenhum outro produto de origem vegetal pode utilizar a designação leite. E não pode, porque pronto, leite se presume como um produto de origem animal e retirado pela secreção das fêmeas das respectivas origens. Logicamente que houve um trabalho feito de chamar leite de soja, leite de amêndoa. Hoje as pessoas, mesmo quando nas embalagens não diz, nas suas conversas diárias chamam-lhes leite. Repito aquilo que disse há pouco, eu acho que isto é um elogio ao leite e não um ataque ao leite. Quando se chama estes produtos que nada têm a ver com leite, é porque as pessoas o querem fazer, transmitir, e acho que o leite é que lá está, na tal comunicação positiva, acho que devia quase, eu não diria ironizar, mas pelo menos usar alguma bonomia, e mesmo quando estas designações, em vez de estarmos tão preocupados em atacar, explicar que as coisas são diferentes, pelo menos é essa a perspectiva que eu tenho. Sobre os OGMs, sim, concordo com a pergunta que foi feita, ou seja, a minha resposta é sim, acho que é positivo as pessoas perceberem que assim acontece. temos um problema lateral conjugado com esse. Nós sabemos que os prions geneticamente modificados na alimentação animal não passam para o leite. No entanto, também sabemos que a alimentação dos animais é feita muitas vezes na base dessa mesma soja. Por isso, há aqui um mixed feeling, é assim, fazê-lo de uma determinada forma é abrir a porta que as pessoas, quanto bem não seja por ignorância, presumam que se um animal se alimenta com algo geneticamente modificado, o leite possa ter algum problema associado. Por isso, eu acho que devemos ser um bocadinho cuidadosos na forma como essa comunicação é feita, sob pena de se virar um bocadinho o bico ao prego, estarmos, ao tentar defender, podemos estar a atacar. Finalmente, em relação às perguntas do PSD, sobre a certificação dos produtos, eu não sou claramente um fanático da certificação, por uma questão simples. Eu acho que a certificação é muito positiva enquanto defesa de um conjunto de características. Uma certificação feita de um modo excessivamente corporativo tende a ser ao contrário, tende a ser um defensor dos poucos produtores que fazem algo em detrimento do produto. Ou seja, damos um conjunto de dados que permitem a alguém, que são 10 ou 15 ou 20, não interessa quantos são, manter uma determinada hegemonia nesse produto e muitas vezes impedimos que outros terceiros possam enverdar pela produção, pela essa mesma produção. Acho que em alguns casos, principalmente quando essa geografia, e falando concretamente, por exemplo, no caso açoriano, acho que é óbvio que a associação do leite a uma região onde a produção é feita em pastagem e é feita de uma forma mais livre, deve ser valorizada e devia ser também valorizada pelo mercado. Finalmente, julgo que é a última questão, sobre o relatório das práticas comerciais desleais, precisava de 3 minutos só para explicar. O Parlamento Europeu aprovou na terça-feira passada um relatório que vinha sendo desenhado há meses esta parte sobre a questão das medidas de combate às práticas comerciais desleais. Em bruxelês, desleais lê-se em português abusivo, por isso quando se em Bruxelas se diz práticas comerciais desleais, nós em Portugal temos legislação sobre práticas comerciais desleais, não tem nada a ver com isto, tem a ver com falsificações e contrafação. Cá em Portugal a mesma terminologia é utilizada chamando práticas comerciais abusivas, que é isso que está na nossa legislação, e que dá uma terminologia um bocadinho mais abrupta, não tanto o desleal parece uma coisa assim só de simples e mais ou menos limpa. Este relatório é construído na sequência de uma comunicação que a Comissão Europeia fez em 2014 e de um relatório que emitiu já no início de 2016. E o que Bruxelas fez, basicamente, nessa comunicação de 2014, foi adiar. Foi dizer que o problema estava a ter soluções nacionais e que existiam iniciativas de autorregulação em termos europeus que estavam a ser desenvolvidas. E que, nesse sentido, digamos, havia necessidade de mais tempo a perceber se sim ou não se Bruxelas deveria adotar medidas legislativas. O que o Parlamento vem dizer neste relatório, e tem um parágrafo que é muito taxativo, já de uma certa impaciência, diz que, por exemplo, nos últimos 4 anos já foram aprovadas 5 relatórios do Parlamento Europeu, 3 comunicações da Comissão Europeia, 2 estudos, não sei o quê, quer dizer, do género, mais estudos, é para comprovar o quê? Já está tudo comprovado e estudado. É preciso avançar para soluções. E nesse aspecto, introduz aqui algumas coisas que eu julgo que do ponto de vista de Portugal são bastante positivas. Uma das questões é colocar, mesmo do ponto de vista da autorregulação, identificação de algumas lacunas que estão em termos do Código de Boas Práticas Europeu, que são identificadas e que vão exatamente no sentido que nós aqui em Portugal estamos a tentar introduzir num Código de Boas Práticas Português que está neste momento em negociação. A segunda questão é o primeiro relatório em termos daquilo que é instâncias europeias, em que este problema do papel duplo dos retalhistas entre distribuidor e detentor de marca é perfeitamente identificado e criada a questão de que num estudo e numa legislação este problema não pode ser nunca esquecido. Terceira, e provavelmente a mais importante de todas elas, cada país europeu foi desenvolvendo legislações nacionais e essas legislações nacionais derivam um bocadinho da configuração de cada mercado e foram sendo construídas à medida dos mercados que foram sendo feitos. O que este relatório vem dizer é que qualquer norma europeia que venha a sair não deverá colocar em causa esforços legislativos nacionais que já tenham sido feitos. Isto é, se ela for eventualmente mais baixa, menos ambiciosa que aquilo que for a legislação europeia, deverá prevalecer a legislação nacional, até porque já há um quadro nacional instalado. Logicamente que nós podemos dizer que isto é muito interessante do ponto de vista dos países, do ponto de vista das transações em termos do mercado interno, pode ser complicado, porque as regras em país para país podem ser distintas. Julgo que Portugal, ao contrário de outros países, e principalmente num período mais recente, não tem utilizado a legislação portuguesa como um fator de pressão sobre os céus. Isto é, nós já temos legislação em Portugal que é claramente melhor legislação do que aquela que existe em muitos outros países europeus. Eu diria que comparável com a nossa, temos em França uma legislação relativamente parecida, temos na Inglaterra uma legislação completamente diferente, mas que tem um efeito prático muito interessante, temos em Espanha uma legislação muito semelhante à portuguesa, com a nuance de que a portuguesa é uma legislação horizontal e a espanhola é uma legislação alimentar. Para quem está numa entidade como a Centromarca, é muito relevante fazer perceber que o problema nas pastas dos dentes não é diferente do problema no sumo de laranja. Os problemas são rigorosamente os mesmos, as dificuldades de negociação são as mesmas, a forma como o relacionamento entre distribuidor e fornecedor se faz é a mesma, por isso a ideia de que a agricultura ou os produtos agroalimentares têm que ter um tratamento específico, percebe-se, porque há uma produção primária que o exige, não se percebe tão bem quando pensamos na relação comercial que está em cima da mesa. Por isso, a esse nível, este relatório traz estas três nuances. Penso que é um relatório que vai obrigar a Comissão Europeia a, pelo menos, reagir. E, digamos, eu não sou muito crente de processos rápidos de conclusão a este nível. Julgo que não vamos esperar por uma legislação europeia em menos de 2 anos, algo por aí. Mas é possível que venha a acontecer com base neste relatório. E julgo que era só isto.
Muito obrigado, Dr. Pedro Pimentel. Penso que foi útil, proveitoso, fez o diagnóstico, como já disse, foi muito proponente. E, portanto, sabe, pode contar sempre connosco, nós sabemos também que podemos contar sempre com a Centromarca e em especial com o Dr. Pedro Pimentel, para qualquer questão, sim, esta via fica aberta.
Deixava-vos só, isto é um artigo exatamente com, pá, fiz na sequência da apresentação que fiz, se eventualmente quiserem distribuir ajuda.
Sim, senhor. Está distribuído aos deputados do grupo. Muito obrigado, mais uma vez.
Obrigado. Bem.
Deputado João Ramos, pode ser um segundo só? É só um segundo, só para a gente ver aqui uma coisa. Já agora?
Deixa-me só gravar.
Desculpa.
Sim, acho que sim. Acho que sim.
Doutor, só um momento.
Agora se isso, pois é isso que eu ia perguntar. Agora se com isso, mas provavelmente nós vamos ter que ir em dia 3.